Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Pedro Queiro, antes da edição da noite, vamos às notícias em destaque.
Prisão preventiva para o jovem de 17 anos suspeito de instigar massacres em escolas. A três jornadas do fim, o Vizela ditou hoje a queda para a 2ª Liga de Futebol. Ficou em prisão preventiva o jovem de 17 anos ontem detido pela Polícia Judiciária na Região Norte. Segundo o Tribunal, este rapaz mostrou total indiferença e desprezo perante a juíza pelos crimes de que é suspeito. O Tribunal alerta para o forte alarme social e a energia criminosa deste jovem para decidir a medida de coação mais grave. O rapaz está indiciado por 11 crimes, um de homicídio qualificado, 5 tentativas de homicídio, 2 de pornografia de menores, um de associação criminosa, um de instigação pública a um crime e um de apologia pública de um crime. Em declarações aos jornalistas, o advogado Paulo Azevedo explica que a mãe do suspeito desconhecia a atividade do filho.
A própria mãe não tinha perfeito conhecimento dos factos todos, tinha conhecimento que efetivamente o filho era um jovem que passava muito tempo na internet, passava muito tempo no quarto, fechado, mas obviamente não tinha conhecimento dos meandros onde ele, nas redes sociais, onde ele circulava e com quem ele contactava, e está triste, está desiludida.
O rapaz de 17 anos, detido ontem no norte do país, é suspeito de ter criado uma comunidade online na plataforma Discord a partir de casa dos pais, de onde instigava e ordenava outros jovens a atacar escolas. É de resto suspeito de ter instigado e liderado pelo menos um crime numa escola no Brasil em que um jovem acabou por matar a tiro uma rapariga de 17 anos. A Associação Portuguesa das Empresas Ferroviárias lamenta que tenha sido aprovada no Parlamento a abolição das portagens nas Execute. Miguel Rebelo de Sousa, o presidente da associação, disse à Renascença que a medida vai permitir que o transporte rodoviário de mercadorias fique mais barato e competitivo, o que penaliza os comboios numa altura em que sobem os custos.
Nós dizemos e ouvimos o poder político dizer que está a investir em ferrovia, mas ao mesmo tempo as portagens que a ferrovia paga para utilizar a infraestrutura ferroviária aumentaram desde o início do ano 23%. E por isso, é para nós um pouco caricato, nós estarmos a ver que o transporte ferroviário, que supostamente é o mais sustentável, é aquele onde o país está a fazer um forte investimento para ser mais competitivo, está a aumentar os seus custos de operação, e o transporte rodoviário, que toda a gente diz nos últimos tempos que foi um erro ter apostado na rodovia, está a ter mais medidas para aumentar a sua competitividade.
Miguel Rebelo de Sousa, o presidente da Associação Portuguesa das Empresas Ferroviárias, ouvido aqui pela jornalista Marisa Gonçalves. Miguel Rebelo de Sousa pede que se olhe para os transportes de uma forma transversal e que sejam provadas medidas equiparáveis para impulsionar a competitividade na ferrovia. A Ordem dos Contabilistas Certificados avisa que os dependentes que no ano passado tenham trabalhado devem entregar o IRS em separado dos pais. Apesar da lei permitir que possam integrar o agregado familiar em matéria fiscal se oferiram menos de cerca de 10.600 euros, o certo é que o retorno será maior se os filhos submeterem uma declaração autónoma, como explica Paula Franco.
Em regra, esse dependente, se fez descontos, fez retenção na fonte, portanto, se entregou imposto ao Estado e tem rendimentos relativamente baixos, porque ele só pode fazer parte do agregado familiar dos pais se tiver rendimentos até o salário mínimo, normalmente compensa o jovem dependente entregar o IRS separado, principalmente se fez retenção na fonte, porque vai recuperar.
Ouvida pela jornalista Fátima Casanova, a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados alerta que, nestes casos, os contribuintes não podem aceitar a declaração automática de IRS. No futebol, fim de linha para o Vizela, que hoje, ao perder por 1-0 em casa do Moreirense, confirmou a descida de divisão. É a primeira equipa a ser despromovida esta época ao segundo escalão. O Vizela tinha regressado ao principal escalão em 2021, 36 anos depois da última presença. Na próxima época, regressa após 3 anos entre os grandes à 2ª Liga de Futebol. Já a seguir, a edição da noite.
Edição da noite.
Está com a edição da noite da Renascença de uma sexta-feira, marcada por reuniões setoriais na área da Justiça e da Educação. Nesta última, os professores podem começar a receber em setembro, pelo tempo de serviço que esteve congelado. Foi nesse sentido a proposta apresentada hoje pelo Governo, embora os sindicatos queiram esperar pelas próximas rondas negociais, rondas que já estão agendadas para os próximos dias 13 e 21. Em cima da mesa está para já a recuperação do tempo de serviço à razão de 20% por ano, a cada dia 1 de setembro. Mário Nogueira da FENPROF admite que é um ponto de partida, mas quer convencer o Governo a ir mais longe.
Nos foi apresentado, refere que, portanto, a recuperação vai ter início a primeiro faseamento em 1 de setembro de 2024 e que se conclui no âmbito da legislatura. E, portanto, eu diria que as duas linhas vermelhas que nós tínhamos colocado, que era se não começasse este ano, e a outra era se não acabasse até 2028, aí estão ultrapassadas. Há aqui uma divergência, tem a ver com os 5 anos que o Ministério mantém, os 3 que nós defendemos.
Também a Federação Nacional da Educação quer recuperar mais depressa o tempo congelado, mas admite que o fundamental é obter um acordo ainda este mês.
Nós não queremos que, chegado a este ponto, haja uma queda de governo que nos obrigue a reiniciar todo o processo e se perca mais tempo. Já chega de tempo perdido. Importa resolver a questão o mais depressa possível. Se temos agendadas 2 reuniões no dia 13 e no dia 21, com mais ou menos aproximações, importa que no dia 21 possa estar concluído para ser publicado o decreto-lei para que as pessoas possam finalmente usufruir já de uma parte da recuperação do tempo que tiveram congelado.
Pedro Barreiro, secretário-geral da FNE. Já o STOP chama a atenção para aspectos que considera injustos.
Há duas questões que chamaram logo a atenção ao STOP, que é nomeadamente aqui quando diz que é obrigatória a permanência de um período mínimo de 1 ano antes da progressão ao escalão seguinte. Obviamente que isto vai criar atrasos e, naturalmente, mais injustiças. E, acima de tudo, esta questão também que durante o período de recuperação serão mantidas as regras da progressão, nomeadamente a exigência de vaga para o acesso ao 5º e 7º escalões e os efeitos da avaliação. Achamos que é fundamental que também haja uma total revisão desta situação, que é profundamente injusta.
André Pestana, do STOP. Do lado do Governo, o ministro Fernando Alexandre mostrou abertura para melhorar ainda a proposta que hoje apresentou.
Nós temos abertura para melhorar a nossa proposta e que responda bem, melhor, àquilo que são as reivindicações dos professores e as necessidades do sistema educativo.
Tudo com o objetivo, diz o ministro, de ter um início tranquilo do próximo ano letivo.
Eu penso que em grande medida vai ao encontro das expectativas dos professores, vai ao encontro das expectativas das famílias, é no sentido de conseguirmos, no início do próximo ano letivo, ter outro clima mais tranquilo, mais sereno.
O ministro da Educação volta então a receber os sindicatos no próximo dia 13. Noutro setor, o da Justiça, quer os oficiais de Justiça, quer os funcionários judiciais, criticaram a proposta apresentada esta sexta-feira pelo Ministério, à saída da reunião com Rita Judis. António Marçal falou de um aumento indigno e garantiu que os funcionários judiciais vão regressar à greve às horas extraordinárias já na próxima terça-feira.
A senhora ministra propôs-nos, palavras da senhora ministra, um aumento, atendendo aos recados das famílias, no suplemento de 1,66. Ora, isto, pelas minhas contas, no ordenado de base, dá para que uma família de oficiais de justiça compre 4 pavos secos com esse aumento. E, portanto, falarmos de um aumento destes é indigno.
Do lado do Governo, fonte do Ministério da Justiça diz que esta primeira proposta é um sinal de boa-fé por parte do Executivo e que espera até ao final do ano conseguir resolver os outros problemas apontados pelos profissionais, nomeadamente os aumentos salariais e a revisão do Estatuto. Antes, já o Sindicato Oficiais de Justiça tinha também considerado insuficiente a proposta da Ministra e admitido alargar a greve às horas extraordinárias. Carlos Almeida lamentou que Rita Judis só tenha apresentado a revisão de um suplemento e não a revisão dos salários prometida pela AD durante a campanha eleitoral.
Nós entendemos como prioridade das prioridades a revisão da tabela salarial. E, portanto, nós insistimos nisso, vamos aguardar. Os oficiais de justiça vão continuar na luta, terão é que reforçar seguramente a luta se não houver, e vamos fazer uma contraproposta, se não houver uma alteração que, de facto, valorize e dê resposta àquilo que foi a campanha eleitoral apresentada e o programa que apresentou a AD ao país.
Carlos Almeida, o presidente do Sindicato dos Oficiais da Justiça, numa tarde marcada pela reunião com a Ministra da Justiça.
Edição da noite.
Há mais uma descoberta trazida pelo telescópio James Webb. A cerca de 1.300 anos-luz da Terra foram captadas imagens da icónica nebulosa Cabeça de Cavalo, uma nuvem de gás frio. A Renascença foi procurar mais detalhes com a astrónoma Silvia Vicente numa missão que tem vários portugueses envolvidos, Marisa Gonçalves.
São imagens inéditas e surpreendentes que já passaram pelos olhos da astrónoma Silvia Vicente, investigadora do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.
Foi uma imagem obtida com o NIRCAM, que é a câmara que observa no infravermelho. Nós conseguimos ver a estrela maciça, que é aquela estrela muito brilhante que está no cimo da imagem, e depois vemos por trás, porque essa estrela dissipou todo o gás, então nós conseguimos ver para trás do gás. Então vimos uma imensidão de galáxias, que é isso é outra coisa que o James Webb trouxe, foi esta capacidade de nós conseguirmos ver galáxias quase a qualquer distância, e vemos uma imensidão de galáxias que estão por trás dessa nuvem de gás. E depois embaixo, então, temos a nebulosa, uma parte da nebulosa, que neste caso, como estamos no infravermelho, conseguimos ver através da poeira, então já vemos a nébula a brilhar. O James Webb vê no infravermelho, ou seja, conseguimos ver para além da poeira, através da poeira, e conseguimos ver todo este gás a brilhar.
As imagens assemelham-se à parte superior da crina de um cavalo e revelam, pela primeira vez, as estruturas em pequena escala, nos limites de uma gigantesca nuvem de gás e poeira. Sabe-se que a denominada nebulosa, Cabeça de Cavalo, foi formada a partir do colapso de uma nuvem de gás frio, e as imagens mostram um nível de detalhe e uma resolução sem precedentes. A investigadora diz que este é um contributo essencial para perceber como se formou o nosso sistema solar.
Porque o nosso Sol também se formou num ambiente destes, e se nós queremos compreender a formação do sistema solar e como é que se forma a vida, não é? São chamados biomarkers. Temos que perceber a composição química destas nuvens e, portanto, é muito importante nesse aspecto. E depois também a dinâmica, não é? Como é que isto se processa? Nós conseguimos ver através da poeira e conseguimos ver toda a estrutura. Isso também é muito importante, porque nos abriu uma nova janela para toda a gama do infravermelho, que permite ver gás mais frio, conseguimos ver formação de estrelas, conseguimos ver galáxias distantes e, neste caso, conseguimos determinar a composição química e a estrutura destes ambientes onde se formam estrelas tipo o nosso Sol. Portanto, isto é extremamente importante para a humanidade, não é? Porque para contar a nossa própria história, não é? Que é a história de como é que se formou o sistema solar e os planetas e como é que a Terra tem vida e como é que adquiriu água.
A nebulosa está numa região na qual a luz ultravioleta de estrelas jovens, que terão entre 1 e 3 milhões de anos, cria uma zona quente e neutra de gás e poeira. Também por isso é uma zona de fotodissociação, como explica a astrónoma Silvia Vicente.
Isto é uma região de formação de estrelas, onde se formam estrelas de grande massa e estrelas de pequenina massa. Quando falamos de pequenina massa, são estrelas com uma massa semelhante ao nosso Sol ou menor. Estrelas de grande massa são estrelas com massas mais de 10 massas solares. E essas estrelas grandes emitem muita radiação ultravioleta. E essa radiação ultravioleta, o que vai fazer é que vai dissipar o gás, porque todas as estrelas se formam por um processo de colapso do meio interestelar, de nuvens de gás e poeira, mas as estrelas maciças formam-se primeiro. E quando formam, vão emitir esta radiação ultravioleta que vai, então, aquecer o gás circundante, evaporá-lo, mudar a sua composição química e fazer todas estas formas e estas que nós vimos, que parece estas, às vezes, uns espinhos que parece que saem, estas ondas, tudo isto é esculpido pela radiação ultravioleta que incide nestas nuvens de gás e poeira.
E é possível agora também saber mais sobre a composição química das nuvens de gás que rodeiam esta nebulosa.
Foi uma descoberta do Webb, portanto já está a revolucionar toda a parte da química e tenho a certeza que na parte dos planetas extrasolares também, com a parte das atmosferas, vai ser revolucionário.
À espera de mais revelações, está também a astrónoma Silvia Vicente. Já se antevêem novidades quanto à evolução das propriedades físicas e químicas do material observado através do telescópio James Webb.
Jornalista Marisa Gonçalves, com os detalhes auditivos destas novas imagens vindas do espaço e captadas pelo telescópio James Webb, que teve vários especialistas portugueses envolvidos na sua concepção e no fabrico. A nebulosa Cabeça de Cavalo está a 1.500 anos-luz da Terra. Já se que viajamos sem sair do planeta, ainda assim vamos até bem longe. Não sai daí.
Edição da noite.
Muito boa noite. É na cidade do mundo com mais livrarias por metro quadrado que está hoje o ensaio geral em Buenos Aires, a capital argentina. Decorre até 13 de maio a Feira do Livro, que este ano tem como convidada a cidade de Lisboa. Aqui está uma embaixada de escritores, músicos, ilustradores e realizadores de cinema para dar a conhecer o melhor que a cultura portuguesa produziu nos últimos tempos. O pavilhão de Lisboa na feira tem sido palco de diversos encontros e conversas. Os argentinos têm revelado curiosidade com os livros em português. Esgotaram rapidamente o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, mas também mostram curiosidade com obras como as de Lídia Jorge, uma das escritoras que temos como convidada nesta edição do Ensaio Geral, juntamente com o escritor Pedro Mexia e Diogo Moura, o vereador da Cultura da Câmara de Lisboa. Quero começar por agradecer à autarquia o convite ao Ensaio Geral nesta celebração dos 15 anos do programa para estar aqui em Buenos Aires. Diogo Moura, quero começar por lhe perguntar, Lisboa está na moda e esta feira confirma isso mesmo, o que representa para a cidade estar aqui como convidada de honra desta feira?
Primeiro, boa noite e dar os parabéns em primeiro lugar ao Ensaio Geral por este aniversário. Dizer que para Lisboa é realmente uma honra estar presente enquanto cidade convidada da Feira do Livro Buenos Aires. Estamos a falar da quinta maior feira do mundo, da terceira maior da América Latina, e é uma oportunidade não só de apresentarmos aquilo que é a nossa estratégia para a cultura, mas também aquilo que é a cultura da cidade de Lisboa e que nesta representação traz não só Lisboa, como traz também o país. Depois acho que fizemos algo que me parece inédito. Na comitiva que trazemos de autores, trazemos uma comitiva muito eclética. Trazemos autores, como falamos também de Lídia Jorge, consagrados, mas trazemos também novos talentos que queremos dar a conhecer ao mundo e em particular à América Latina. E depois, entre as várias áreas da literatura, do ensaio, do romance, do infantil juvenil, juntámos também, parece-me também algo inédito, as áreas da ilustração e da banda desenhada. E portanto parece-me que é uma representação bastante diversificada e que também enriquece esta nossa presença. E esta presença tem sido um êxito, não só para aquilo que a Maria João dizia no início. Há uma procura muito grande e acima da média de livros em português do propriamente em castelhano, e isso acho que é um bom sinal também daquilo que é a presença desta feira aqui em Buenos Aires.
Lídia Jorge, tem andado numa roda viva desde que lançou Misericórdia, venceu também o Prémio Médicis Étranger. Os seus livros mostram-nos a vida portuguesa, as suas feridas também do passado, mas também o presente, o que vivemos com a pandemia, por exemplo. Lídia, Portugal traz para mostrar aos argentinos a sua voz literária. O que é que traz a escritora para os argentinos?
Um escritor que se apresenta fala daquilo que escreve, mas ao mesmo tempo fala daquilo que é a sua geração, do seu país. Portanto, há sempre uma espécie de recado que se traz, não é? Cada escritor acaba por escrever uma espécie de panfleto no bom sentido, que envia para longe, não é? E, portanto, aquilo que eu vou procurar fazer, nos sítios onde me chamarem, será falar um pouco daquilo que eu sou como cronista de um tempo de que eu tenho sido testemunha e, de certa forma, como escritora, uma voz, entre muitas outras, falar também dos meus colegas, falar de nós como geração, falar também dos mais jovens e dizer que há aqui um intercâmbio a fazer. A literatura e a arte argentinas são poderosíssimas. Quando fala do número de livrarias que há nesta cidade, isso é uma espécie de síntese daquilo que é a cultura, a vivacidade absolutamente extraordinárias que são os grandes nomes da literatura argentina. A porta grande é de facto Borges, mas depois há imensos, quer homens, quer mulheres, escritores. E eu acho que é esse intercâmbio, que é esse encontro que é bom. Porque, para mim, as feiras de livros são, sobretudo, lugares onde se narra a história local, que acaba por ser sempre uma história universal. E é essa troca que eu acho que é importantíssima.
Aqui em Buenos Aires, o Pedro Mexia irá falar de Agostina Bessa Luís. Curiosamente, os argentinos despertaram para esta escritora portuguesa. Está a ser traduzida cá, que livros é que os argentinos também já podem descobrir de Agostina?
Tem havido agora, de facto, um interesse e uma série de traduções. Eu, a primeira coisa em que pensei quando me convidaram e me falaram justamente dos argentinos estarem a descobrir a Agostina, a primeira coisa que me ocorreu é que espero que a seguir os portugueses descubram a Agostina. Não no sentido que, evidentemente, toda a gente sabe quem é a Agostina em Portugal, mas talvez como nenhum outro escritor português, há um hiato muito grande entre a sua celebridade enquanto figura e o conhecimento ativo dos seus livros. É uma das autoras em que eu claramente noto que toda a gente que lê livros sabe quem é a Agostina, já leu qualquer coisa em alguns casos, mas até porque é uma obra difícil e extensíssima, não há muitas pessoas com uma familiaridade, e eu próprio, que conheço relativamente bem, não sei que percentagem da obra da Agostina é que li, mas tem a vantagem de que é uma leitura para a vida inteira. Mas de facto é isso, é tentar que aquilo que ainda não é um dado adquirido em Portugal, apesar de todos os prémios que ela teve e tudo mais, se torne uma descoberta, porque a Agostina é por natureza uma descoberta, mas há umas descobertas que são mais fulgurantes que as outras. Portanto, há esse fator de deslumbramento que é bom para os leitores da nossa própria língua, mas é igualmente bom para os leitores de outras línguas, porque ela seja traduzida.
Lídia Jorge, a Argentina deu ao mundo, como disse, escritores como Borges, foi de resto diretor desta Biblioteca Nacional onde nos encontramos a fazer esta conversa, mas também Júlio Cortázar, e no seu caso em particular tem ligações familiares também à Argentina, Lídia. Tem aqui, para além das ligações literárias como leitora, também ligações familiares.
O meu pai, desde 1962, que viveu nesta cidade, viveu neste país, é aqui que tenho a única irmã e os meus únicos sobrinhos. Portanto, há uma relação muito intensa familiar. Aliás, o meu pai, em 65, eu tinha acabado de entrar para a Faculdade de Letras, o meu pai enviou-me como prenda o livro do José Hernández, La Segunda Vuelta de Martín Fierro, um livro com uma capa vaquera, que ainda hoje tenho guardado, não é? E depois, passado alguns anos, já acho que foi em 85, enviou-me a obra completa de Borges, o que significa que o meu pai sabia aquilo de que seria importante na minha vida, são livros que ele me enviava aqui a partir da Argentina. E depois, mais tarde, a minha irmã chamou-me a atenção para César Aira, para mim é um escritor magnífico, portanto, tive uma ligação com Luisa Valenzuela e com outros escritores, e é muito curioso perceber como na Europa, quando se fala de edição e se fala de concursos literários universais e assim, os argentinos mais jovens, é de facto extraordinário como são ativos, são vivos, têm uma grande capacidade de interpretar aquilo que é a mudança do mundo neste momento. Penso, são argentinos, mas é como se estivessem no seio da Europa, entendem, são viajantes. Aliás, por alguma coisa, os argentinos dizem que vieram do mar, não é? Isso eu acho que é muito interessante perceber no confronto com Lisboa. Nós, Lisboa, enviou pessoas para o mar. A Argentina diz, nós, os argentinos, viemos do mar, não é? Depois é muito interessante também percebermos o fado é alguma coisa que parece oposta àquilo que é o tango, não é? O Carlos Saura teve esse gosto de mostrar como são diferentes, não é? E eu acho que são, digamos, são duas culturas que se olham nos olhos à distância, mas que se entendem, e fico muito feliz. Eu não sabia deste interesse pela Agostina Bessa Luís, é muito interessante porque é apostar em Portugal naquilo que não é o semelhante a todos, mas naquilo que é o diferente. E é importante, é muito importante que as culturas hoje, que tendem para uma globalização que significa o empobrecimento do imaginário, como se fosse criar uma literatura portátil. Pelo contrário, as culturas mais profundas são aquelas que apostam naquilo que é diferente.
É muito curioso isto que a Lídia fala sobre Lisboa. No fundo, Lisboa é uma cidade virada para o Rio. Buenos Aires parece um pouco menos virada para o Rio da Plata, mais voltada para dentro. Lisboa é muitas das vezes, Pedro Mexia, personagem da literatura portuguesa. Não é só cenário, acaba por ser uma personagem. Nesse sentido, o que é que a cidade pode trazer aqui à Argentina e a Buenos Aires?
Penso que é aquela ideia das cidades, não apenas cidades literárias, mas cidades de literatura, não é? Dublin, Trieste, etc. Cidades que, por terem sido cenário de livros célebres e lugar onde viveram escritores, ganharam uma aura entre o público leitor que imediatamente lhes associa certos nomes, ou seja, de facto, Pessoa e Lisboa, para um estrangeiro, e não só, mas para um estrangeiro, vêm juntos. essa dimensão de que é uma mitologia das cidades que está na literatura, que não é necessariamente, que é o contrário da mitologia, digamos, nacionalista, chauvinista, etc., uma mitologia universalista, se é que isto faz sentido. É muito forte. Temos um caso, aliás, fantástico, que é o livro que o António Tabucchi escreveu em português e que é, no fundo, uma deambulação por Lisboa. E, portanto, como é que alguém que decidiu estudar português por causa da tabacaria do Pessoa, se casou com uma portuguesa, veio viver para Portugal, se naturalizou português. E há um poder de atração da literatura que é, num certo sentido, maior do que o país. É como se a literatura portuguesa fosse maior que Portugal, em alguns momentos.
Lídia Jorge, acabamos em Portugal de celebrar 50 anos da Revolução de 25 de Abril. A importância da memória dos acontecimentos está, de resto, no seu livro Os Memoráveis. Como olha para esta celebração, no atual contexto português, a importância da passagem do testemunho daquilo que foi o nosso passado é uma espécie de resistência para não haver um regresso a esse mesmo passado?
Nos anos 90, quase ninguém queria celebrar o 25 de Abril. Havia uma espécie de desejo de modernização do país que excluía aquilo que tinha sido uma utopia, que parecia uma utopia que estava gasta, não é? Agora, à medida que o tempo tem passado e, sobretudo, ao entrar-se neste novo século e à medida que o mundo se foi alterando e que há uma espécie de aceno de que as coisas possam, em vez de voltar a ser utopias, mas que sejam retropias, que sejam, portanto, em vez de revoluções, aquilo que as pessoas não querem, que sabem que uma revolução, como um dos personagens dos Memoráveis diz, é sempre uma grande alegria que anuncia também uma grande tristeza, não é? Porque as revoluções são momentos de paixão absoluta e de ruptura com alguma coisa que envolvem sempre, digamos, sofrimento, desajustes, perseguições, injustiças, esquecimentos, tudo isso, não é? Mas a verdade é que neste momento eu acho que a celebração absolutamente excepcional que está a acontecer e o interesse que os estrangeiros têm pela Revolução, que é absolutamente extraordinário. Testemunhei em vários países, tive a oportunidade nas últimas semanas de, por acaso, ter andado por alguns sítios, a curiosidade, o fascínio que existe por uma revolução que foi única, como o Yves Léonard disse, que é um historiador francês que estuda bastante o que se passou em Portugal, ele diz, e eu acho que ele tem razão, aconteceu alguma coisa pela primeira vez que nunca tinha acontecido, que foi uma revolução sem infusão de sangue e outros elementos. Agora, o que acontece neste momento, e foi assim que eu interpreto, é que a revolução dos escravos para Portugal neste momento é uma espécie de vontade, de manifestação absoluta de vontade de que não volte para trás aquilo que foi conquistado no domínio da liberdade. Eu acho que é isso que se está a dizer e que, de certa forma, os estrangeiros, os jornalistas estrangeiros que têm visitado Portugal nos últimos dias, acho que interpretam como uma espécie de exorcismo que os portugueses estão a fazer em relação a uma ameaça que é global e que é, de facto, uma ameaça de totalitarismo, de revanchismo, do pior que as sociedades têm. Aquilo que faz, ouvindo essas pessoas dizer o mal existe, não é? E a gente não quer assumir isso. O mal existe nas sociedades e a arte está sempre a dizer, cuidado, porque isto pode voltar, esta é a nossa natureza. Eu acho que é isso que explica, digamos, a explosão extraordinária de pessoas, praticamente de todos os quadrantes políticos em Portugal, que aceitam e que reveem esse momento como um momento absolutamente libertador e que não se quer jamais que regresse a um dia, uma hora antes.
Estas palavras, Pedro Mexia, fazem eco em quem já viveu, nasceu em democracia?
Sim, há uma... Aliás, isso viu-se na dimensão que teve este ano a desfile. Há uma questão histórica e há uma questão do presente. E estão, evidentemente, interligadas, mas são de natureza diferente. Uma delas tem a ver com a maneira como entramos num certo clima inevitável, de certa maneira, de guerras historiográficas. É muito diferente falar da Revolução para as pessoas que a viveram ou para quem ainda há a liberdade e a democracia como adquiridas, como é o meu caso. Isso instala ou instaura uma diferença de percepção que não é de menorização, mas que é de o facto de não se ter vivido em ditadura, em censura, etc., faz com que se aceite esse legado como uma coisa totalmente natural, quando uma revolução é tudo menos natural. Mas há, evidentemente, também essa preocupação do que se está a passar em vários sítios, e eu gostava de acrescentar o seguinte, sem ser pouco diplomático com os nossos anfitriões. Ter maior taxa de livrarias por metro quadrado também não põe os povos ao abrigo de escolhas problemáticas. Portanto, ou seja, essa ideia de que os povos cultos, aliás, o século XX já nos devia ter alertado quanto a isso, a ideia de que os povos cultos estão protegidos ou estão imunes, está longe de ser verdadeira. Acho que está a acontecer qualquer coisa na Europa, que é em parte aproveitamento e oportunismo, que é em parte amnésia, que, enfim, há várias razões que confluem. Eu lembro-me que tinha muitos livros sobre, sei lá, os nacionalismos e os fascismos, e todos eles acabavam com um capítulo a dizer: em Portugal e em Espanha não há nada a dizer, porque não existem. É, claro que existiram, então em Espanha sempre existiram, mas não, e portanto esse capítulo foi virado. Neste momento estamos numa fase seguinte. Embora eu seja um pouco reticente no uso de uma nomenclatura situada, como a palavra fascismo, acho que não é muito útil, mas não é por uma coisa ter um nome diferente que deixa de ser assustador e que nos deve, digamos, unir na vigilância e na militância ativa. Eu tenho visto com alguma preocupação pessoas que eu achava imunes a esse vírus terem sucumbido a eles nos últimos tempos, mas enfim, é a situação que temos e temos que combatê-lo, neste caso democraticamente e na intervenção pública, e todos nós na medida da nossa participação, intervenção pública, cívica, política, conforme os casos, ter isso muito presente, e acho que isso está muito presente, em Portugal está muito presente.
No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos fala da exposição que a Fundação Carlos Gulbenkian traz a Buenos Aires e que está aqui na Biblioteca Nacional, onde nos encontramos hoje.
A Biblioteca Nacional da Argentina, que evoca Jorge Luís Borges, seu diretor, de 1955 a 1973, acolhe uma exposição singular de livros de artista e de edição independente da coleção da Biblioteca de Arte da Fundação Carlos Gulbenkian. A histórica Biblioteca de Buenos Aires, que adotou o nome do seu fundador, Mariano Moreno, ocupa um magnífico exemplar da arquitetura brutalista da capital argentina. A mostra da Gulbenkian é uma explosão de criatividade. Tem curadoria de Ana Barata e é composta por uma seleção de 40 títulos de livros de diferentes tipologias, formatos e materiais. Aqui estão Alice Geirinhas, Ana Atterley, A.M. Melo e Castro, José Escada, Julião Sarmento, Lourdes Castro, Pedro Calapés, René Bertolo, entre muitos outros. A coleção de livros de artista e edição independente começou em 1990 e é hoje a maior e mais relevante coleção deste tipo em Portugal, contando já com 5 mil títulos que refletem a criação artística nacional a partir da década de 1960. De facto, os livros de artista ocupam um espaço muito importante na criação contemporânea e permitem abordagens plásticas experimentais com formas diversas de leitura e fruição, multidimensionais e até interativas. Trata-se de uma experiência surpreendente e muito rica que será explicada por Ana Barata na palestra intitulada Quando a Arte e o Livro se Ilimitam, Notas para uma Definição de Livro de Artista, na qual se abrem horizontes sobre a importância desta forma de expressão artística contemporânea. Também Sónia Casquiço falará sobre a preservação de livros de artista, paradoxos, desafios e oportunidades, que nos permitirá ouvir a experiência de uma conservadora restauradora da coleção sobre como lidar com este acervo. A Biblioteca de Arte da Gulbenkian permite, no fundo, apresentar os vários paradoxos e oportunidades com que os profissionais da conservação se confrontam, tendo em vista a preservação de obras invulgares, frágeis e instáveis, mas de uma riqueza extraordinária na ligação entre a arte e a palavra, ou entre diversas formas de expressão artística em diálogo vivo. É um verdadeiro deslumbramento que podemos usufruir na casa de Jorge Luís Borges, onde a sua memória está bem viva.
cidade inspiração, é o mote que Lisboa trouxe a Buenos Aires. Diogo Moura, pergunto o que é que querem, no fundo, deixar com esta feira?
Bem, primeiro deixar o convite e o apetite para as pessoas conhecerem Lisboa. Lisboa não só através também das palavras e das letras que nos são deixadas pelos nossos autores. Nós entendemos Lisboa como uma cidade de inspiração, não só para os autores, mas também para as nossas comunidades de leitores que vamos criando ao longo do tempo e através dos vários programas que temos alavancado. Mas a presença de Lisboa em Buenos Aires não se esgota nesta presença da feira. Ela terá a sua repercussão. Iremos lançar no final da feira uma linha específica de edição e tradução para autores portugueses em argentino. Houve também um trabalho muito importante nos primeiros dois dias, nas jornadas profissionais, em que foi feito o contacto com vários editores e a promoção dos nossos autores portugueses. Estamos também a trabalhar com a Câmara de Buenos Aires para criar residências literárias entre Lisboa e Buenos Aires e, portanto, estamos a criar vários elos de ligação entre as duas cidades, naquilo que também as une, naquilo que também as diferencia, mas acho que o mais importante é que a presença de Lisboa não se esgota apenas nesta feira, fica um maior conhecimento daquilo que é a literatura portuguesa e dos nossos autores, Pessoa e Saramago, que são incontestáveis, incontornáveis na Argentina, mas depois também fica aqui, digamos, a semente de outros autores portugueses, que me parece que é algo extremamente importante para promover o nosso país e nada melhor do que a cultura, que tem este poder transformador.
Olhemos um pouco para a Argentina. Lídia Jorge, estamos numa época de cancelamentos culturais, de causas. A atual situação política e social da Argentina é bastante complexa. Há muita contestação na rua, há também sem abrigo, há um empobrecimento da população. De que forma é que olha para esta degradação daquilo que é o valor da democracia?
Olhar para a América Latina, porque o que está a acontecer aqui na Argentina aconteceu e continua a ter resultado, continua a ter, enfim, os seus prolongamentos no Brasil e noutros sítios, é alguma coisa que a Europa tem de olhar com cuidado, porque nós que temos uma vida, temos vidas políticas, situações que nos parecem mais equilibradas, de repente pode voltar tudo para trás. De facto, aquilo que parece acontecer é que o sistema que nós designamos de forma global e um pouco caricaturalmente, mas chamamos por neocapitalismo, não está a funcionar. Quer dizer, se o século XX teve duas grandes utopias que falharam, porque o comunismo foi uma utopia que falhou, o fascismo foi também no seu tempo uma utopia e falhou, depois apareceu uma outra utopia, que foi de facto a utopia das democracias liberais. E nós, a Europa, sentou-se sobre essas democracias liberais com um grande otimismo, mas foi por dentro destas democracias que, digamos, as coisas amoleceram, as coisas apodreceram por dentro, e hoje não há uma utopia, nem económica ou financeira, nem uma utopia idealista que mova as pessoas. E nós estamos perante esse momento, estamos perante um hiato, não é? Aquele hiato de que falava aí o Senar, que depois, quando escreveu o livro sobre o Adriano, ela dizia, houve um momento em que tinham morrido, os deuses antigos tinham morrido, iria aparecer um outro, mas houve um intervalo, não é? E a nós dá-me a sensação de que estamos perante um intervalo, não é? E, portanto, aquilo que está aqui a acontecer é, de uma forma grave e de uma forma muito visível, aquilo que a Europa pode estar também à beira de viver.
Pedro, Mexia.
O que eu sinto é que nós tínhamos há uns anos uma ideia mais otimista sobre a América Latina. Tivemos há uns anos no Brasil um presidente como o Fernando Henrique, e de facto as coisas foram descambando um pouco por todo o lado, quer nas viragens à direita, quer algumas à esquerda. Enfim, a Nicarágua e a Venezuela não são certamente também regimes recomendáveis. Mas no caso dos regimes democráticos é bastante pior, porque é voluntário. E eu senti isso. Aconteceu o facto de eu estar no Brasil no dia em que o Bolsonaro foi eleito. Falei com algumas pessoas que eu achava muito distantes dessa escolha, e várias disseram coisas do género: nós votaríamos em qualquer pessoa para mudar o que está. E no fundo o que eu me fui apercebendo é que na Argentina foi muito parecido com isso. O que significa que temos tido na última década, uma série de líderes que pareciam, enfim, começando por Trump, não é? Que há umas décadas nos pareciam uma espécie de de cartoon, particularmente a traço grosso, não é? Se isto um dia correr muito mal, teremos estes líderes. E correu. E, portanto, isso deve fazer-nos pensar. Ainda não sabemos o que vai acontecer nos Estados Unidos. E até aí temos um assento por meio, mas não sabemos o que vai acontecer nas eleições presidenciais francesas, que eu acho que essas vão ser o acontecimento mais importante da Europa nos próximos anos, porque é muito diferente para nós europeus, seja qual for o líder que tenha o Brasil ou a Argentina, seja o que for, ou o presidente francês. Não é? E porque se acontecer o que já se teme que aconteça na França, aí entramos numa nova fase da história europeia, e é uma fase muito problemática, porque se juntam várias questões, nomeadamente as questões antigas, que levam as pessoas a usar, às vezes precipitadamente, a palavra fascismo, e uma questão nova, que é a questão das migrações e do Islão. É um caldo de problemas absolutamente explosivo e que não se imagina onde pode levar a Europa.
Agradeço as vossas reflexões, agradeço a Lídia Jorge, Pedro Mexia e Diogo Moura terem estado no Ensaio Geral, o programa que leva há 15 anos a cultura até si. Uma boa noite e um bom fim de semana a partir daqui de Buenos Aires.
O Ensaio Geral foi esta semana a mais de 9 mil quilómetros de distância, na capital argentina, a convite da Câmara de Lisboa, a cidade que este ano é convidada de honra da Feira do Livro de Buenos Aires. Fica por aqui a edição da noite.
Edição da noite.
Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.